Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre Anthropic. Você sabe o que é Anthropic? Você deveria saber, porque você saberá em breve. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Roney. Anthropic, Cora?
Se eu te disser IA, é mais fácil?
Pois é, vocês achando que essa é uma briga entre GPT e Google, né? Tem um terceiro na disputa, vem com a gente. Agora trago notícias do mundo da inteligência artificial. Sabe aquele mundo?
Essa bolha da qual a gente não consegue sair há um ano?
Pois é, eu acho que tem uma empresa da qual a gente não falou ainda e que urge falar, que é uma empresa chamada Anthropic. A Anthropic é uma outra empresa do Vale do Silício, que tem um nascimento interessante, né? Ela nasce da briga, de uma briga interna dentro da OpenAI. Quer dizer, a OpenAI, que faz o ChatGPT, teve uma briga interna num determinado momento, de uma turma de engenheiros que começaram a falar que a OpenAI estava indo muito rápido para lançar seus produtos e tal. E da briga, quer dizer, não é a primeira vez agora que a OpenAI teve esse tipo de briga, né? E dessa briga saiu uma turma que fundou a Anthropic. A Anthropic, na semana passada, recebeu um investimento da Amazon de 2,75 bilhões de dólares. Bilhões com B de bola.
Oi.
Isso. E quando você soma com o investimento que a Amazon já tinha feito no ano passado, a soma dá 4 bilhões de dólares. Quer dizer, é um investimento gigantesco. Anthropic assume o compromisso de gastar parte desse dinheiro comprando produtos de nuvem da Amazon. Porque empresas de inteligência artificial precisam...
É o que elas precisam.
Precisam de processamento em nuvem, né? Para treinar os seus modelos. A gente fica tentado em fazer uma comparação com o que a Amazon fez, o que a Microsoft fez com a OpenAI. Mas existem duas diferenças importantes que é bom a gente ressaltar. Um, a Amazon pôs 4 bilhões de dólares na Anthropic. A Microsoft pôs 13 bilhões de dólares na OpenAI.
Isso faz uma diferença considerável.
A Microsoft fez um acordo de exclusividade com a OpenAI, ou seja, a OpenAI só usa os servidores da Azure, que é a nuvem da Microsoft. Não existe um acordo de exclusividade da Anthropic com a Amazon. Existe um compromisso de gastar uma determinada quantidade de dinheiro na AWS, que é a nuvem da Amazon, mas não é exclusivo. Se a Anthropic quiser usar um pouquinho de Google, um pouquinho de Oracle, um pouquinho de Microsoft, também pode. Agora, isso vem num cenário em que a Anthropic acaba de lançar a terceira versão da sua inteligência artificial generativa, que se chama Claude. E Claude 3.0, eles dizem, é superior a GPT 4.0.
Olha aqui, eu adoro esse nome, Claude.
Claude. Parece um mordomo, né? Uma coisa assim, um mordomo de filme.
Um mordomo da nuvem, né? Porque tem que ter aquele trocadilho implícito, né? Com a cloud, né?
Isso, exatamente. Exatamente. Só que não é cloud, é Claude.
Claude. É o James do momento.
É o James, né? É o James francês. Mas... O que Claude 3 faz que o ChatGPT não faz? Primeiro, o Claude é capaz de analisar um texto que você suba de até 120 mil toques. Isso é muito, muito maior do que, do que o ChatGPT. Muito mais do que o, limite do ChatGPT. O ChatGPT tem um limite consideravelmente menor. É, assim como o ChatGPT, é a versão paga, né? A versão 4 do ChatGPT. Assim como o ChatGPT 4 é capaz de receber uma imagem e interpretar aquela imagem, ou então as pessoas às vezes estão usando, tiram fotografia do seu apartamento, dão a metragem das paredes e dizem, rearruma essa sala aí para mim. E ele faz uma planta baixa, bonitinho e tal. ChatGPT faz esses truques bonitinhos. É, analisa PDF que você manda, analisa texto que você manda. O problema é que o ChatGPT faz ou um, ou outro, ou terceiro. Claude, você pode mandar um gráfico, uma fotografia, um texto, fazer perguntas relacionadas aos três e ele produz uma análise daquilo.
Ah, ele aceita diversas fontes de...
Simultaneamente.
De input simultâneo.
Simultaneamente,
é
exatamente. Então, não é ou texto ou imagem, é ambos ao mesmo tempo e está tudo certo. O que se você começa a pensar em... É, você tem gráficos, você tem textos relacionados à informação que tem algum tipo de cruzamento, o troço é bom. E aí tem aquelas disputas que esses testes são todos mais marqueteiros do que qualquer outra coisa, mas eles dizem que em profundidade de conhecimento no nível de graduação universitária, Claude é melhor do que o ChatGPT. Não me pergunte, Cora, como que se mede esse tipo
pois
de coisa.
Pois é, exatamente o que eu ia perguntar. Como é que eles sabem disso?
Mas... Por que que eu acho que tem aspectos interessantes nessa história? É, OpenAI vem com GPT, Google com Gemini, agora Anthropic com Claude. Virou uma disputa 3. A gente ainda tem que começar a usar Claude 3.0, mas parece que estamos indo para uma disputa a 3. Tem um terceiro elemento nesse mercado. E isso fala muito a respeito da Amazon pelo seguinte. A Amazon tem o assistente digital, ou assistente digital mais popular do planeta, que é aquela moça cujo nome começa A, cujo nome termina com Xá. E é melhor a gente não pronunciar inteiro, porque senão, ao nosso redor...
Exatamente.
Máquinas manifestarão-se, né? Mas o interessante aqui é que, assim como a Apple tem a dela e o Google tem o dele, esses assistentes todos ficaram muito burros.
Super! É, né? Impressionante. Olha, eu vou fazer um parênteses.
Claro.
Eu tenho uma dessas moças, Antônia, lá em casa. Tenho duas moças dessas. E é incrível como... E antes me parecia uma coisa maravilhosa. E depois que eu comecei a usar o ChatGPT, me parece primitivo, arcaico e bobo.
É.
Muito embora... Aliás, aqui eu vou fazer um outro parênteses, vou elogiar uma ferramenta que eu comprei da Amazon, que é um Fire Stick.
Ah, sim.
Fire Stick é um... como se fosse um pendrive, uma coisa
é
um
troço que se encaixa
pouquinho
no
maior.
No HDMI da televisão.
Exatamente, da televisão. Porque a minha televisão...
Transforma a televisão numa Smart TV.
A minha televisão foi a última televisão fabricada pela Samsung antes das televisões inteligentes. Então eu tenho lá aquela linda televisão de 65 polegadas, que custou uma baba, que é LED, o que você quiser. E está muito boa, funciona muito bem. Apenas não é inteligente. Aí você está acostumado agora a chegar em todos os lugares e, Antônia, acende a luz. Antônia, liga o ar-condicionado. Mas a TV você tem que achar o raio do controle remoto, sim, ligar e para cá, para lá. E eu botei o Fire Stick e agora ele responde muito bem. E eu digo, Antônia, me bota na Globo News. Brum, ela já sabe para onde é que ela tem que ir.
Ah, que ótimo.
Eu digo, Antônia, eu quero assistir Meu Querido Zelador na Star Plus. Brum, ela vai. Agora, show, né?
Agora, imagina se a gente começa a pegar essa caixinha de som da Antônia E você se vira e fala: Antônia, o Harari acha que a maneira como nós humanos nos comunicamos é o traço fundamental que nos distingue e que produz cultura. É, a raiz de toda a inovação humana está no nosso contar de histórias. Agora, o Michel Foucault, por sua vez, acha que as narrativas são artificiais e que são meros exercícios de poder. Como é que você compatibiliza? É possível compatibilizar a visão que o Foucault tem das histórias que contamos um para o outro com a visão que o Harari tem das histórias que contamos uns para os outros? E Antônia te dá uma resposta inteligente.
Ah, isso vai ser maravilhoso.
Porque o ChatGPT, essa é uma pergunta que eu fiz para o ChatGPT, e ele te dá uma resposta inteligente e você começa a ter uma conversa sobre isso. E te ajuda a entender onde que os conceitos de um e do outro se encaixam e onde não. Porque o meu método anterior de matar esse tipo de dúvida era procurar se alguém já tinha escrito uma tese de doutorado fazendo esse troço,
claro.
Entendeu? Não, ninguém tem. Porque teria. O ponto aqui é no momento que essas assistentes nas caixas de som tiverem esse tipo de cérebro que um ChatGPT tem, Cora, vira outra máquina.
Vira outra máquina, porque a gente empaca muito rápido na Antônia.
É isso.
Né? Esse é que é o drama.
Mas a pergunta... do Google e a da Apple são a mesma coisa,
tá? Eu sei. Não, é aquele negócio, pergunta
se
vai chover ou qualquer coisa. A pergunta mais simples do mundo. E você quer uma continuação ou, sei lá, tá... Em que lugar do mundo são 6 horas nesse momento? Ela não sabe responder isso.
Claro.
Isso é uma pergunta simples. Para quem joga Pokémon Go e é Fly, como eu continuo sendo, é muito importante porque você tem eventos que começam às 6 horas.
Certo.
E eu quero saber para qual lugar do mundo que eu vou catar Pokémons e que seja 6 horas da tarde. Porque para mim são 2 ou 3 da manhã e eu não sei para onde é que eu devo ir. E, aliás, deve haver um monte de razões igualmente legítimas e ilegítimas para você querer saber em que lugar do mundo, nesse exato momento, são 6 horas da tarde. Então, esse tipo de raciocínio assim, ele ainda não consegue fazer e a gente precisa. Coisinhas pequenas que, com uma inteligência artificial, vão estar perfeitamente resolvidas. Aliás... não tem outra coisa, né? Realmente o mundo da tecnologia está mergulhado numa bolha de inteligência artificial louca, desde que isso começou. A gente só lê sobre isso, a gente só fala sobre isso. Mas eu li mais uma outra coisa sobre o ChatGPT.
Ah, ok.
Uma coisa muito interessante. Você vai poder... Ele vai guardar a recordação das conversas que a gente tem.
Mas ele já guarda.
Não, ele não guarda toda. Ele vai poder se lembrar coisas que você... Você está conversando com ele aqui. Você está... Passa os dias, você vai perguntar outra coisa. Mas se você perguntar alguma coisa referente ao que você falou no outro dia, ele vai lembrar que ele conversou aquilo com você. Você não vai precisar voltar naquele...
Ah, não precisa entrar naquele chat em particular.
Não. Entendi. Ele vai se lembrar que ao longo da... do chat com você, seja lá em que momento for, aquele assunto foi mencionado e vai se lembrar do que foi. Isso você vai poder configurar através das configurações, do menu de configurações.
Interessante.
E você também vai poder estabelecer o que você quer que ele esqueça.
Ah, excelente, tá? Isso vai ser muito útil.
Isso é super útil, porque super. Tem várias coisas que são recorrentes no meu trabalho com ele que eu pergunto. E aí tem que perguntar de novo e tal, e isso já vai facilitar muito.
Não, com certeza. Quara, a gente tem livro?
Oh, sim, senhor, temos uma...
Ora, pois.
Uma graphic novel.
Ah, adoro quando você traz quadrinhos.
Eu estou com vários quadrinhos para trazer, mas esse aqui é sensacional. Esse aqui é um quadrinho chamado Uma Estrela Tranquila. Ó.
Retrato Sentimental de Primo Levi.
Exatamente o que ele é. do Pietro Oscar Nera. É uma edição da Martins Fontes. Olha, é muito bonito. É baseado em textos do Levi, na pesquisa que o autor fez. Ele foi lá buscar os lugares onde o Levi esteve, a fábrica onde trabalhou. É uma história do Levi como químico, que a gente nunca tem muito em mente.
A gente sabe que ele é químico, mas assim, tipo, eu penso nele como escritor. Né?
Exatamente, mas ele foi um químico muito importante. Ele era o diretor dessa empresa química. Ele não estava lá só com um empreguinho, ele era de fato um químico. Atuante, descobrindo materiais. E a gente não tem muita ideia quem é o Levi. E a gente tem a ideia de quem ele foi, daquela experiência no campo de concentração. Mas a gente se esquece que ele teve o resto de vida normal. Um químico, casado, com filhos, morando na mesma casa onde nasceu, é aquele italiano. E essa parte você não conhece a pessoa, né,
então,
homem.
Então, isso é uma coisa pré-guerra.
Não, isso é uma coisa pós-guerra, exatamente.
Pós-guerra.
É muito bonito. É a trajetória dele na vida. Pegando trechos até de algumas entrevistas, os lugares para os quais ele viajou. Ele, por exemplo, ele viajou para a Alemanha para discutir com... Ele era o diretor da fábrica. E tinha que discutir com outros químicos alemães e tal. E ele falava alemão muito bem. Aí um camarada diz, olha, mas é incrível como o senhor fala alemão bem. Em geral, os italianos não falam alemão. Aí disse, ah, mas você vê, o meu nome é Levi. Eu estive em Auschwitz. E aí os alemães ficavam com aquela cara. Né? É um assunto que não se devia tocar na Alemanha. E ele tocava com todo prazer. Ele sentia uma satisfação mórbida de mostrar que ele estava vivo e de cutucar aquelas onças. Tem umas coisas muito interessantes nesse livro.
Uau!
Né? Olha, incrivelmente bem feito. Mostra a trajetória dele como escritor, que não foi uma trajetória tão simples quanto a gente imagina, porque o é isso, um homem, que é a obra mais importante dele, foi recusado pela Einaudi no primeiro momento. Eu também não sabia disso.
Recusaram isso, um homem?
Sim, sim, recusaram. E a Einaudi, que é a grande editora de Turim, que é a editora... E
olha, tem pista de quais foram os acordos?
Sendo que era o César Pavese, o editor, e a Natália Ginzburg. Não quiseram o livro. Ele conseguiu fazer com uma editora pequena. Sei lá, fez 1.500 exemplares. Desses 1.500, quase 700 estavam num depósito em Florença quando teve aquela enchente. Lembra disso?
Não lembro de enchente.
Houve uma enchente na Itália nos anos 60, em Florença, que chegou assim à metade das paredes, atingiu obras de arte, foi uma coisa tremenda, eu me lembro disso. Eu era criança, mas era aquela coisa que lá na minha casa afetou muito as pessoas, porque era Florença, você imagina,
claro,
e
claro.
Obras de arte e tal. Então, essa enchente destruiu a metade da edição, e depois, mais tarde, a Einaudi fez o livro. E ele fez muita coisa de ficção biológica, ficção científica, que a gente não conhece bem porque não saiu em português.
Ah, entendi.
Ele teve uma trajetória muito rica como autor que a gente desconhece no Brasil. E eu espero que, aos poucos, isso seja...
Eu não sabia de nada disso.
É, eu também não. Para mim foi realmente uma descoberta dele, sabe? Foi muito bom.
Mas também a única coisa do Levi... Eu li o É Isto, um Homem, na adolescência... E depois eu assisti aquele filme com John Turturro, que ele faz o... É o Tortura que faz o Levine,
acho,
né?
Acho que é.
É.
Depois eu li poemas dele também, mas eu realmente não tinha muito... Eu sabia que ele tinha suicidado. Isso é uma coisa que todo mundo... É curioso, né? A gente sabe esse fato do Levi, mesmo quando a gente não sabe nada a respeito dele, ele teria se jogado no vão de escada do edifício em que ele morava. E isso causou uma surpresa em todo mundo, foi... Porque ele não era uma pessoa particularmente depressiva. E aí, exatamente porque não se esperava muito, se criaram teorias conspiratórias e tal, mas... Olha, é sensacional, uma descoberta de uma pessoa que a gente conhece, mas não conhece. A gente sabe quem é, mas não tinha intimidade. E quando você lê esse livro, você descobre toda essa pessoa e outras camadas que você não conhecia. Você se interessa muito pelos outros livros, pela ficção. Eu tô super curiosa agora.
Ah, que ótima dica, Cora. Que ótima dica.
E está muito bem traduzido esse livro. E a gente tem que dizer aqui o nome da tradução, que é da Michele de Aguiar Vartulli. Pronto.
Maravilha.
Porque está muito boa a tradução.
Uma Estrela Tranquila.
Uma Estrela Tranquila.
Retrato Sentimental de Primo Levi. Cora, a gente se vê na quinta-feira?
Com certeza.
Então até quinta-feira.